Falando de saneamento com o Trata Brasil.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil, para te manter atualizado sobre o que acontece no setor e dar voz aos embaixadores e embaixadoras, parceiros, convidados e especialistas da área do saneamento básico. Eu sou Giovana Link, jornalista e analista de comunicação do Instituto Trata Brasil, e hoje tenho dois convidados, Julian Thornton e Milene Aguiar, para falarmos sobre perdas de água na distribuição. Bom, apresentando nossos convidados. Julian é especialista internacional em perdas de água, com 35 anos de experiência em programas de otimização e eficiência de sistemas de água. É especialista na implementação de projetos de redução de perdas de água, usando várias modalidades, e já atuou na América do Norte, do Sul, Caribe e Ásia. Milene é especialista em gestão e controle de perdas em sistemas de distribuição de água. Atua como consultora do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e para o Banco Mundial, além de ser representante para a América Latina do Comitê de Controle de Perdas da Associação Internacional de Água. Fiquem ligados, esse episódio está repleto de informações super interessantes e vai nos ajudar a entender mais sobre as perdas de água na distribuição no Brasil. Julian e Milene, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no podcast do Trata Brasil para conversar sobre um tema tão relevante.
É nosso prazer.
Obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui com você.
Em junho, o Instituto Trata Brasil, com parceria institucional das FAMAS e da Water.org, com elaboração da consultoria GO Associados, divulgou o estudo Perdas de Água Potável 2022, Desafios para a Disponibilidade Hídrica e Avanço da Eficiência do Saneamento Básico no Brasil. O estudo foi feito a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ano base 2020. Dito isso, eu gostaria de entender quais são os principais desafios enfrentados no combate às perdas no Brasil.
Bom, eu acho que para começar, Giovana, porque é uma situação bem complexa. Brasil e outros países têm vários desafios, mas eu acho que o grande desafio de um país como o Brasil é o seguinte, que a gente herdeu um sistema antigo. Por quê? Porque no passado não foi feito, por um motivo ou outro, a troca suficiente na nossa rede. Então, quando a gente está conversando de chega a água nas pessoas, a gente está falando mais na componente de perda real. É os vazamentos que acontecem no sistema, na rede da água. Né? Então, a gente, para começar, já deu um sistema, os gerentes de hoje já deu um sistema que já é em vários pontos ultrapassado. Né? Ele já passou a vida útil dele. Então, é difícil fazer uma conversa sobre perdas sem pensar no contexto, vamos dizer. E o contexto é que a gente está começando com um sistema que já está, de um certo ponto, danificado por causa do fato que ele não foi troco dentro da vida útil dele. Então, esse é o primeiro ponto que acho que é importante para a gente entender. A gente herdeu alguma coisa que já em várias cidades, vários estados, vários países, já é ultrapassado, já passou a vida útil. Então, como que a gente pode tratar com ele no curto prazo e como a gente pode trocar ele no longo prazo? Acho que é uma grande questão.
É isso mesmo, é a herança que a gente recebeu. A gente já herdou um sistema antigo, já deficiente, né? Então, a gente já tem que começar de um ponto ruim. Além desse problema da gente já ter herdado isso, não é uma coisa que vem de agora, né? Isso já veio de longe. A gente tem todo um problema de implantação. Então, essa necessidade de substituição da infraestrutura, em alguns casos, ela é muito mais complexa do que só realmente ter um projeto e um investimento, né? A gente tem muita dificuldade para a implantação disso. As cidades estão superlotadas, o nosso subsolo já está sem espaço para passar tubulação. A gente pega cidades muito movimentadas com problemas, inclusive, para implantar obras, né? A gente tem problema de trânsito, tem problema de espaço físico efetivo em alguns lugares para você realmente conseguir melhorar esses sistemas.
O desafio é que não é simplesmente dinheiro. Se você tinha todo o dinheiro no mundo para jogar no problema, não ia resolver tão fácil. Preciso tempo e preciso vários atores trabalhando juntos para conseguir fazer as obras também. Não é só, por exemplo, as empresas de água. A gente tem algumas privadas, a gente tem algumas estatais, municipais, etc. Mas eles têm que todo mundo trabalhar juntos, junto com o prefeito, junto com as órgãos de, eu não sei, DETRAN, eu não sei, sabe?
Órgãos de trânsito.
Órgãos de trânsito, etc. Porque todo mundo trabalhando juntos, podemos começar a reformar, mas e, obviamente com dinheiro também. Com as entidades como o Banco Mundial, sabe, a IFC, BID, etc., querendo fazer, mas só com dinheiro não vai resolver o problema. Tem que ter uma solução integrada com vários atores e não são todas delas fica dentro da empresa de água. Né?
E aí, passando para um outro ponto também, a gente tem um problema de gestão e falta de plano estratégico coerente, realmente focado em perdas. A gente vê muito planejamento para ampliação do sistema, a gente vê muito planejamento de socorro ao que está acontecendo, muito reativo. Mas a gente realmente precisa entender o sistema, né? A gente precisa entender, calcular o que são os tipos de perda para direcionar melhor as ações. Então, a gente ter planos de ação efetivos com foco em redução de perdas de água. Só a gente trabalhando realmente com isso de entender qual é a perda, qual é o real problema em cada lugar, que a gente consegue que esses investimentos sejam efetivos com foco em perdas, né?
O estudo mostra que o valor em porcentagem da água perdida nos sistemas de distribuição no Brasil representa um volume equivalente a 7,8 mil piscinas olímpicas de água tratada desperdiçadas diariamente, ou mais de 7 vezes o volume do sistema Cantareira, maior conjunto de reservatórios para abastecimento do estado de São Paulo. Mesmo considerando apenas os 60% desse volume, que são de perdas físicas, que são os vazamentos, estamos falando de uma quantidade suficiente para abastecer mais de 66 milhões de brasileiros em um ano, equivalente a um pouco mais de 30% da população brasileira em 2020. Com isso, quais são os principais impactos das perdas de água na distribuição para o sistema, para a população e para o meio ambiente?
Principalmente a falta de disponibilidade de água para todos, sem necessidade de rodízio ou de contingenciamento em algumas regiões, né? Então, com certeza, a primeira coisa que nos vem à mente é isso mesmo. O que realmente impacta a gente estar jogando tanta água fora é que está faltando em algum lugar essa água. Isso gera também uma insatisfação dos consumidores em relação ao serviço oferecido, né? Não só porque nem sempre eu tenho água que eu preciso, eu não estou chegando com água em algum lugar, mas também porque volta e meia, estão reclamando, estão pedindo para a gente economizar, só que eu estou vendo essa água vazar aqui há quanto tempo, né? Então, realmente, essa perda muito alta, além do impacto para a população, que às vezes fica sem água em alguns momentos ou em algumas regiões, tem todo um perfil ali da empresa, né? É a cara da empresa que está ali mostrando uma ineficiência.
Eu acho também o possível impacto ambiental também é o seguinte, que você citou o sistema Cantareira, eu moro do lado. Sistema Cantareira é muito boa, mas ele é grande, né? Ele ocupa muito espaço. Ele foi feito, se não me engano, nos anos 60, 70, etc. Hoje em dia, para conseguir fazer mais uma sistema Cantareira, isso é muito difícil, pegar aprovação de órgãos ambientais, etc., para fazer mais um sistema tão grande assim. Então, reduzindo as perdas em certos sistemas é mais amigável, vamos dizer, ao ambiente, porque não tem que ocupar mais um espaço enorme como Cantareira, de novo, para conseguir abastecer. Também, até se você faz um novo sistema Cantareira, você não pode simplesmente colocar água nova num sistema antigo. Você tem que preparar o sistema para nova água. Então, é muito importante que o sistema tá preparado para receber novas águas se foi para receber. Mas o impacto ambiental de uma nova empresa grande como Cantareira, como se citou, é bastante. Não é nossa área, nossa área é as pedras, mas a gente sabe que para fazer uma nova fonte assim de água com uma cantareira vai ser bem difícil com os órgãos ambientais, né?
Então, indo na pergunta, né, impactos das perdas na distribuição do sistema para a população e para o meio ambiente. Além disso, de você precisar de grandes reservações, né, novas represas, por exemplo, ou buscar água tão longe, como está acontecendo em São Paulo agora, que a água está tendo que vir de lá do outro estado, a gente também tem toda uma necessidade de investimento para essas novas fontes de água, né? A necessidade de grandes investimentos para essa captação, tratamento, reservação, distribuição, enfim. Então, com a redução de perdas, a gente tem uma maior utilização dessas águas das bacias que já estão ali, já estão disponíveis, né?
Não obstante, aos quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, o país ainda perde 40% da água produzida nos sistemas de distribuição. Pensando na universalização do saneamento básico, quais são as principais medidas a curto e a longo prazo necessárias para a redução das perdas de água potável?
Eu acho que a princípio, realmente, a gente tem que pensar na redução das perdas reais, né? A gente está falando muito na disponibilidade dessa água para os consumidores. Então, a gente está falando na perda realmente física, é o que está vazando ali no caminho, né? Então, eu começo falando realmente em melhores planos estratégicos com foco em componentes de perdas e análise forense de causa e efeito. Precisa se entender onde está a perda e o que precisa ser feito para resolver o problema, né?
Tá. Mas esse causa e efeito é muito importante. É bom que a gente converse bastante sobre isso, porque não adianta que a gente entende que um sistema está vazando. Ah, está vazando, eu vou... Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer reparo. Beleza. É ser reativo. A gente tem que entender a causa daquele vazamento, por que está vazando tanto. E assim, com um maior entendimento de causa e efeito, a gente pode mudar de ser reativo, de ser proativo. Sendo proativo, a gente pode melhorar bastante a eficiência do sistema existente. A gente está falando de trocar sistema, mas também no curto prazo, a gente pode ficar mais eficiente com nossa gestão do sistema antigo também.
Então, além de todas as ações realmente, né, de controle de pressão, de pesquisa e reparo de vazamento, melhoria da infraestrutura, a gente precisa de um monitoramento eficiente desses sistemas, de forma que a gente consiga reagir mais rapidamente e aí a gente reduzir o tempo dos vazamentos, por exemplo, né? Isso vale também para os medidores, para as fraudes, mas aí a gente está entrando na perda aparente, na perda comercial, né? Então, reduzir o tempo de reação é reduzir o tempo da perda anual, né? Eu posso estar resolvendo, mas com que tempo, né? A gente tem muito sistema que é reativo, realmente. E como o Julian falou, a gente precisa passar de reativo para proativo. E a gente tem que sempre lembrar que a redução de perdas pode ser a fonte mais barata de água para alguns sistemas. A gente acaba vendo muito sistema precisando de ampliação, precisando de expansão, precisando de uma nova fonte. Se a gente parar de desperdiçar, né, de realmente deixar essa água vazar, essa pode ser a fonte mais barata que a gente tem e mais rápida para conseguir realmente abastecer todo mundo.
E de qualquer forma, se foi ou não foi, tem casos onde vai precisar de nova fonte, sim. Mas falando de novo, você não pode criar uma nova fonte de água e colocar essa água num sistema que já está vazando bastante. Você não vai simplesmente empurrar esse novo água para vazamento. Vai aumentar o vazamento e vai aumentar muito pouco o consumo.
E aí a gente volta para o início da resposta, né? A gente precisa de um plano de ação, a gente precisa ter análise dos componentes das perdas e entender o que está acontecendo no sistema. A gente tem vários casos de sistemas que, acabei de assumir esse sistema aqui, preciso dar mais água porque não chega para a população inteira. Você dobra o abastecimento no sistema e continua não chegando, porque você está dobrando ou triplicando a perda que você tem nesse caminho.
Ao longo dos anos, é possível observar que a ineficiência de perdas vem piorando consideravelmente. Entre 2016 e 2020, ocorreu um aumento significativo de 2 pontos percentuais no índice de perdas na distribuição. Refletindo a partir dessa informação, existem metodologias inovadoras para melhoria nesse serviço? Além disso, qual a importância de soluções alternativas para o avanço do saneamento no país?
A meu ver, a gente tem um monte de metodologia inovadora em diversos segmentos, tipo controle de pressão, pesquisa de vazamento, materiais mais resistentes, mais eficazes, sistemas de monitoramento, né? Mas sem um plano efetivo, a gente não consegue focar em ação correta para redução de perda. Então, nada disso acaba sendo realmente importante. É eficiente, na verdade, importante é, né? A gente tem muita operadora com acesso à tecnologia de ponta, com muitos dados disponíveis, mas não sabem exatamente o que fazer com essas informações ou as tecnologias mais adequadas para serem usadas para redução.
E outra coisa que eu quero falar, só para terminar, é a seguinte, que eu trabalho bastante, como você sabe, com a AWA, com a International Water Association, com o Milene também. E a gente, nos últimos... Eu estou aqui no Brasil desde 96. A gente começou a utilizar algumas tecnologias de lá no exterior, o controle de pressão, por exemplo, foi uma delas, aqui em Brasil. Os resultados estavam tão significados que a gente levou esses estudos de caso para fora, para esses congressos de fora, etc. E o que aconteceu? No final, o Brasil ficou levando muitas aulas interessantes e muitos estudos de caso interessantes, muitas ideias interessantes para outros países. Então, só para terminar uma nota boa para o Brasil, temos problemas, sim. Temos problemas, tem que resolver, tem que mudar de reativo para proativo, etc. Tem todos esses problemas, sim. Mas tem muitos estudos de caso positivo que está acontecendo ao longo dos anos. E as várias atores no Brasil estão a fim de entrar nesses congressos e falar seus problemas de uma forma transparente e as soluções e os avanços. Então, o Brasil já está trocando informação, vamos dizer, com os países no exterior também. E não são países em desenvolvimento, tem muitos países desenvolvidos que estão aprendendo com um estudo de caso do Brasil também. Então, a gente está no caminho. Tem muita coisa a fazer, tem muito desafio, tem. Mas a gente está no caminho e se a gente continuar ficando transparente, trabalhando, como a Milene falou, com planos estratégicos cada vez mais detalhados, cada vez mais forense, né? Entendendo as causas, os efeitos, aplicando as tecnologias disponíveis de uma forma correta, né? Então a gente vai conseguir, sim, reduzir as perdas até um nível econômico, vamos dizer, e preparando os sistemas onde preciso.
Essa foi a entrevista com Julian Thornton e Milene Aguiar, especialistas em gestão e controle de perdas em sistemas de distribuição de água. Muito obrigada pela conversa enriquecedora. Fiquem à vontade para acrescentar o que mais acharem necessário.
Não, eu acho que o que a gente tem a dizer realmente é isso. A gente tem muito ainda para trabalhar, né? Aí retomo ali o que a gente falou de a gente precisa trabalhar e fazer uma análise de onde está a perda, de o que tem que ser a atuação, e não só, de repente, chegar com novas tecnologias em lugares que elas não são realmente eficazes ou eficientes, né? Ela tem que ser efetiva para cada caso. Então, em primeiro lugar, eu entendo que a gente tem que ter planos de ações realmente eficazes para redução de perdas dos sistemas.
É tudo contextual, né? Tudo contextual. É outra coisa que eu acho que para terminar eu gostaria de falar também. Não é só dinheiro e tecnologia que resolve esse problema. A gente tem que incluir, a gente tem que incentivar outros atores. Atores políticos, atores em outros grupos sociais, etc. Atores que não faz parte de empresas de água, mas pode fazer parte de gestão de cidade, como prefeito, como o pessoal que trabalha, como a Milene falou, com trânsito, etc. Porque trabalhando juntos, a gente pode fazer uma coisa eficaz. Agora, se todo mundo fica trabalhando na sua área, sem abrir mais o leque e entender que é o problema. O problema é de todos. O problema de perda de água e ineficiência é o problema de todos. E todo mundo tem um parte dessa solução. Então, a solução vai precisar dinheiro, sim. Vai precisar tecnologia, sim. Mas precisa também mais intercâmbio dos vários atores envolvidos na gestão da cidade.
Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Quer ficar por dentro de novos episódios e dos trabalhos do Trata Brasil? Basta nos visitar nas mídias sociais Estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Acesse também o site do Instituto Trata Brasil. Lá você encontra os episódios anteriores, dados sobre saneamento, estudos e projetos do ITB. Estamos no www.tratabrasil.org.br. Bom, eu fico por aqui. Obrigada e até o próximo episódio.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.